Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, tênis rapadurianos de todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós chegamos ao Rapadura Cast 150. Celebrando essa data, nós vamos falar sobre Jurassic Park 1, o clássico do cinema blockbuster do Steven Spielberg, com um timaço, um elenco, trilha sonora de John Williams, texto de Michael Crichton, bonecos de Stan Winston, muita gente boa, muita gente bonita. Nós vamos falar sobre tudo, sobre Jurassic Park. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Ah, Jurandir, entrando no carro, Jurandir, vem, vai começar, Jurandir, vai abrir as portas, Jurandir.
Saiu, Maurício, para falar desse clássico do cinema. Pedimos para que você, nos comentários, coloque aqui a sua opinião sobre como foi ver Jurassic Park, o que você acha desse cinemão que ele representa, coloque algum filme semelhante a ele, diga a sua experiência ao entrar nesse mundo fantástico dos dinossauros. Combinado, Maurício?
Combinado, Jurandir, eu tô indo embora, fui!
Show de bola, já voltamos.
E-mails.
Vamos lá, Maurício. Alguns e-mails.
Uhum.
E-mails referentes ao programa anterior sobre cantoras ou atrizes. Programa divertido, programa diferente, programa polêmico. Então, todo programa é polêmico agora.
Exatamente, gente.
Exatamente.
O pessoal gostou, gente. O pessoal talvez gostaria que a gente falasse mais sobre as escorregadas das cantoras do que propriamente se elas prestam como atriz.
Exatamente. Olha só, algumas pessoas têm nos perguntado cadê os nossos jargões.
Tipo?
Muita gente tá falando, cadê o hã? Hã?
Tu fala... Hã?
Hã? Hã? O nome verdadeiro do Heath Ledger é Heath Andrew Ledger.
Hã? Hã?
Hã? Hã? Hã? Eu tô com saudade da Juliana, a gente também tá com saudade da Juliana. A Juliana, não tem medo não?
Eu tenho medo não.
Exatamente. Faz muito tempo que eu não falo exatamente. Exatamente, na verdade, não é jargão, é vício de linguagem.
150 Rapadura Cast, Jurandir.
Exatamente, Maurício. É um vício de linguagem. Nossos jargões estão por aí, nós vamos falando aos poucos. É porque muda também, né? A gente não repete sempre o mesmo jargão, né? Tem que sempre se renovar.
Já absurdo, não acredito, absurdo!
Exatamente.
Exatamente. Maurício, alguns e-mails. Antes, vamos colocar aqui alguns áudios que nós pedimos para nossos ouvintes mandarem para a gente, falando o que, que representa esse cinemão blockbuster.
Blockbuster.
Algumas pessoas mandaram, nós vamos colocar alguns áudios aí para rolar. Escutem aí.
Alô, galera do Cinema com Rapadura, tudo beleza? Meu nome é Wilker, eu moro aqui em Recife, Pernambuco. Como todos vocês devem ter amigos que curtem muito o cinema cult, né? Eu poderia até dizer que sou cult, porque também adoro. Adoro os filmes de Lars von Trier, do Fellini, Jules Mouchot, tantos e tantos outros aí. Mas a minha escola sempre foi o cinema blockbuster. Eu sempre gostei de assistir vários filmes pipocões. Desde pequeno, com Jurassic Park, com o Rei Leão, o próprio Exterminador do Futuro, que até hoje eu sou um fã fanático, adorei o Rapadura Cast Terminator de vocês, fantástico, espetacular, como diz o Jurandir. E sim, galera, eu adoro o cinema blockbuster, eu acho ele super importante na formação de um cinéfilo. Quem curte mesmo cinema, adora o cinema blockbuster. Eu acho que cinema não pode ser resumido apenas a parte cult. Eu acho que cinema é muito grande, o cinema tem que ser muito bem divulgado, muito bem assistido. Então é isso, galera. Eu acho super importante o cinema blockbuster.
Bom, meu nome é Malcolm Bauer, eu sou de Florianópolis. E eu lembro da primeira vez que eu fui ao cinema. Foi pra ver o filme Jurassic Park. Eu lembro que não tinha cinema na minha cidade. Eu enlouqueci meu pai pra ele botar toda a família no Fusca e ir até a cidade vizinha pra assistir. Eu tinha 13 anos e eu lembro até hoje que no momento em que o primeiro braquiossauro apareceu, naquela cena famosa que eles chegam de jipe, eu lembro que naquele momento eu tinha sido fisgado pela magia do cinema pra sempre. Porque se aquilo era possível na tela grande, qualquer coisa era possível e o cinema me conquistou pra sempre.
Olá, amigos do Rapadura Cast. Aqui é Dani Maia, de São José dos Campos, interior de São Paulo. E esse cinemão, blockbuster, já me fez rir, já me fez chorar, já me fez comer pipoca, já me fez brigar por causa do barulho da pipoca, já me fez sair xingando do cinema, já me fez sair aplaudindo, já me fez até subir na poltrona do cinema e pular de tanta empolgação. Às vezes eu fico pensando por que eu gasto tanto dinheiro e tempo com esse cinema, mas não tem jeito. Tá em mim, é a minha paixão, e muitas vezes as pessoas taxam o cinema blockbuster como apenas entretenimento vazio. Eu acho que sempre dá pra tirar algo deles, e uma das coisas é a troca de experiência com outras pessoas, e isso acontece aí no Rapadura Cast, a gente consegue participar. Então é muito bom poder fazer parte do cinema blockbuster, mesmo sendo apenas uma espectadora. E agora, com licença, que eu vou pegar a minha sessãozinha de cinema da semana. Obrigadão, um beijo. Tchau.
Olá, meu nome é Guilherme Jales, sou de Fortaleza, Ceará. Queria dar os parabéns pelo Rapadura Cast número 150. E falando um pouco sobre os blockbusters, o tema levantado, tem os filmes da Pixar com as melhores lembranças que eu tenho de assistir um blockbuster no cinema, em especial filmes como Wall-E, que super emocionante, tem uma história muito bonita. Filmes como Up, também é um filme que assisti há pouco tempo, mas que vai ficar marcado com certeza, porque são filmes bonitos, tem aquela história que te deixa pra cima, que dá uma lição de vida. E é uma coisa muito boa de se ver. Hoje em dia, o cinema, às vezes, os blockbusters são meio, às vezes, fracos em conteúdo, mas sempre eu sinto que quando você vê um filme da Pixar, você vê que o grande cinema tem futuro, que ainda há boas histórias a serem contadas, e que esses são filmes que representam realmente a magia do cinema. Tenho pra mim que Up e Wall-E são algumas das mais belas lembranças no quanto ao cinema, que eu vou levar pro resto da minha vida com certeza, que não me arrependo de maneira alguma de ter gasto meu dinheirinho e ter ido assistir esses filmes, porque Up e Wall-E são obras-primas, com certeza.
Muito bem, vamos lá então, Jurandir. Vamos lá, Jurandir.
Aos e-mails, Maurício, nós recebemos muitas mensagens, muitos comentários também. Nós vamos ler alguns aqui, esquecemos de alguns nomes, como sempre, mas os comentários servem pra isso, né? Pra complementar tudo aquilo que nós falamos.
É que nem o Oscar, a gente faz as fichas aqui, pega o rolo pra encher, põe o nome todo pra encher e esquece.
O Oscar.
Vamos lá, Oc-Toc Rio de Janeiro! Permitam-me fazer uma contribuição ao episódio anterior sobre cantoras / atrizes. Uma pauta como essa não poderia deixar de estar a Barbra Streisand, que na minha opinião é o maior nome feminino que o Estados Unidos já produziu quando se fala de artista que obtém sucesso tanto no meio musical como no cinematográfico. Tá certo, Oc-Toc, agora lembrei aqui rapidinho de The Rose. There is a rainbow when you are... Barbra Streisand no filme A Rosa, onde ela faz as vezes de Janis Joplin. Obrigado, Oc-Toc. Como sempre nós falamos, os nomes todos não tem como dizer.
Exato. Não falamos, por exemplo, de Marilyn Monroe, né, Maurício? A rainha do cinema.
A Barbra Streisand podia ser citada. Obrigado, Oc-Toc, por citá-la lá. Continua, Jandir.
Próximo e-mail, Dani Maia, São José dos Campos, São Paulo. Gostaria de ver Shakira atuando para saber se ela conseguiria levar toda aquela exuberância para os fins cênicos. Agora, cantando, seria interessante de repente ver apresentações de Natalie Portman. Muita gente falou, né? Da Natalie. Rachel Weisz. Mônica Bellucci, Rachel Weisz.
A Natalie Portman já cantou, vou botar aí nos comentários deste Rapadura Cast ou do outro, gente. A gente põe nesse ou no outro, nos 549, óbvio.
Né? Nesse no outro.
Nos dois, então. Vamos botar a Natalie Portman cantando um rap que ela fez lá no Saturday Night Live. Rachel Weisz acho que nunca cantou, a Mônica Bellucci já cantou pra mim, depois eu conto.
Os dedos cantaram, né? Apoia a continuação desse cast mostrando o lado masculino. Assim poderemos falar de Elvis, Sinatra, Bon Jovi, até do Justin Timberlake. Verdade, muito nome forte aí, né? Elvis, Sinatra. Agora, pra mencionar rapidinho, o cinema nacional, vocês não falaram da Sandy em Aquário. Exatamente, a Sandy. Bem lembrado. Que bizarro.
No caso, ainda a gente tem falado do Júnior, não da Sandy, então, né?
Exatamente.
Andressa Ahara. Andressa Ahara. Andressa Ahara, Nagano, Japão. Estou há 15 anos no Japão, completamente sem noção sobre o que está acontecendo no Brasil. Aí um amigo me fala sobre o cast de vocês, que eu adorei! Não perco um, vocês me fazem reviver várias coisas que eu já tinha esquecido. Adoro cinema, tenho mais ou menos a mesma idade de vocês todos. Todos juntos? Os filmes que vocês comentam eu já assisti. Assisto mesmo em japonês dublado, que é horrível, pois meu inglês é fraco. Admiro o trabalho de vocês, muito obrigado por nos proporcionar tantos momentos de alegria e, no meu caso, ter um pouco mais de contato com o Brasil.
Muito bom, muito. Nós temos muitos ouvintes de outros países. Engraçado isso, ela tá 15 anos, ok, aí dá pra sentir saudade, mas tem gente que vai tá um mês fora do Brasil, tá na França, tá em Paris Saint-Germain, Paris Roulevoux, e diz, não, tô com saudade do feijão, saudade do bife. Um mês fora,
é isso. Tá com saudade. É isso aí, faça que nem a querida Ayahara. É isso aí, faça que nem a querida Ayahara. Tem que ficar 15 anos no batente, aguentando, ó, aguentando e ouvindo, porque sempre, em qualquer lugar do mundo, vai ter Rapadura Cast pra matar a saudade do Brasil. Que feijão, feijão, cacete.
Comendo bolinho de arroz. Salmão amassado, cru. O peixe beta devia ser japonês, né? Porque ele come peixe.
Vamos lá então, Jurandir. Vamos pra esse parque?
Vamos lá, Maurício.
Bem-vindos ao mundo espetacular de Jurassic Park.
I'm making an offer again. I'm a cop, you idiot.
James Bond.
Life was life.
You can't handle the truth.
Johnny.
I'll be back.
And the Oscar goes to
Rapadura Cast.
E vocês dois, hã? Escavam dinossauros?
Bem...
Nós tentamos.
Era o que se acostumar com o Dr. Malcolm. Ele sofre de um deplorável excesso de personalidade, principalmente para o matemático.
Caótico, caótico, na verdade. John não gosta do caos, principalmente no que diz respeito ao seu pequeno projeto.
Bobagem, nunca conseguiu me explicar direito suas preocupações com a ilha.
Ah, John, agora, pelo comportamento do sistema do espaço faz?
São só malabarismos com números, né?
Não são, John, você sabe que não são. Vocês já ouviram isso. Falar na teoria do caos?
Não.
Não, equações não lineares? Atratores complexos. Doutora Settler, eu me recuso a acreditar que não seja familiar com o conceito de atração.
Eu trago cientistas. Você traz um astro do rock. Lá está.
Bem, Rapadura Cast 150, um representante dessa magia do cinema, Jurassic Park, um parque dos dinossauros.
E por que não o Rapadura Cast não é o parque do cinema, né, Jurandir?
Exatamente, nós vamos nos divertir. Esse é um podcast forever sobre Jurassic Park 1, lá de 1993, filme do Steven Spielberg. Maurício, ousem dizer que Jurassic Park 1... Em 1993, ele é o maior representante do cinema blockbuster dos últimos 30 anos.
E de novo de Spielberg, Jurandir, porque em 75, então, depois, antes desses 30, ele mesmo que faz a estreia do blockbuster com o Tubarão estreando em junho de 75.
Exatamente, exatamente.
O Jurandir, não, o Jurandir, só me diz uma coisa. O cara então consegue botar, institucionalizar o Blockbuster e depois de 30 anos o cara consegue fazer de novo.
Na verdade, o Spielberg fez nas três décadas, né? Fez, ó, 70 com Tubarão, 80 com ET, 90 com Jurassic Park.
Tá faltando 2 mil,
cada década.
É impressionante. E porque nós vivemos a época Jurassic Park, nós não vivemos a época Tubarão. Muitos aí que escutam o Rapadura Cast, com certeza, viveram a época Tubarão. Eu não vivi a época Tubarão. Então, pra mim, o marco de Blockbuster veio com Jurassic Park.
Todas as vezes que eu assisto Jurassic Park, passa um flashback na minha cabeça. E eu vou te dizer uma coisa. Ele representa muito, sabe aquele que o diretor fala do Indiana Jones 1, que a gente sente o cheiro da terra, né? Eu sinto, claro, o cheiro daquela época, Maurício. Aquela época, eu lá no cinema, aquele cinema com cheiro de cinema, sabe? Não tinha os cinemas antigos assim, que tinha cheiro, assim, você entrava, caralho, realmente eu tô no cinema, né, bicho?
Cheiro das cadeiras, cheiro de mofo.
Exato, é um cheiro diferente, assim, não, você, pô, realmente eu tô no cinema. Eu lembro daquela época e isso, Jurassic Park, ele é muito marcante pra mim.
Ouso dizer, Jurandir, que pra mim, Jurassic Park é o melhor filme de Steven Spielberg.
Olha só, polêmica.
Polêmica. Solta os cachorros. Let the dogs out.
Cadê o bastão do ratinho? Polêmica.
Por quê? Por quê? Argumentou. Porque é a mistura perfeita de ET com Indiana Jones e Tubarão.
Exato. Palmas para o Maurício Saldanha. Saiu lá. Então
tá, tem ali o suspense de Tubarão, de não mostrar, de guardar, pelo menos ele guarda bastante, mostra... Lá nos 30 minutos, 38 minutos, se não me engano, mostra o Tiranossauro, que é o tubarão do filme. Mostra pouco até então. Tem a magia do ET, perpetua no filme inteiro a magia do ET. E tem o senso de aventura. O paleontólogo Sam Neill é total Indiana Jones.
Maurício, eu vou te dizer uma coisa. Revelação. Rapaz, esse Rapadura Cast tem... A minha biografia tá no Rapadura Cast. Nos anos 90, por que, que eu digo que o Jurassic Park é muito especial pra mim? Porque nos anos 90... Eu tinha uma vontade muito grande de trabalhar com a natureza. É tanto que nos anos 90 eu tinha a assinatura da revista Globo Rural. daquela Pesca em Companhia, né? Que é a revista de pescadores e tudo mais. Eu adorava plantar as coisas, mas eu morava numa casa que tinha um terreno muito grande. E dava pra gente plantar, dava pra cuidar de bicho. Eu era praticamente um biólogo nos anos 90, mano. Eu vendo Jurassic Park, eu vou, caralho, bicho. O Sam Neill, ele interpreta o meu de Indiana Jones. Ele faz o que eu queria ser. Eu, Maurício, eu colecionava aquele chocolate surpresa que vinha com as fotinhas dos dinossauros. Maurício, aquele... Eu nem comi o chocolate, Maurício, pra tu ver.
O criança não comeu chocolate. Tu botou um sanduíche de vidro, né? E botou o chocolate aí.
Rapaz, eu comprava muito assim, eu nem comi o chocolate. Tirava lá só pra ver a cartinha lá do dinossauro. Que lembrança fantástica, que época mágica, cara. Por que a internet destruiu isso, cara? É horrível falar isso, eu vivo de internet, mas a internet destruiu essa magia do pegar. De você sentir as coisas, do fato de você comprar revista de cinema, comprar revista de videogame, você comprar as coisas, figurinha, álbum de figurinha, é impossível acontecer hoje nos tempos de internet. Então é uma época que eu lembro muito.
Eu acho que foi até ali, né? Porque a internet não chega em 92?
Chega em meados de 95 ali, mais ou menos. Ali.
Então eu acho que Jurassic Park ainda conseguiu então ser o último grande filme antes de entrar a internet e... Então consolidar lá no final dos anos 90 e daí não tem mais. E acho que assina embaixo tudo isso que tu falou. E mais, o Jurassic Park tem essa magia porque é impressionante. Eu vejo uma foto do filme, acho tudo perfeito. Põe aí, ó, vamos botar no comentários várias fotos, vários estilos, vários vídeos. Qualquer frame que tu vê desse filme é impressionante. A caracterização dos personagens, o design, a direção de arte do filme... Porque é um parque, então tu realmente entra dentro de um parque. Então não tem melhor melhor associação de um blockbuster, para ser um blockbuster, do que tu fazer um filme que passa-se num parque. Então realmente parece que tu tá indo passar as férias dentro de um parque. É genial, genial.
Até os dias de hoje, todo paleontólogo fala: você quer conhecer um tiranossauro? Você quer ver como é um Velociraptor? Assista Jurassic Park. Olha a referência que o Jurassic Park... Dificilmente... Olha, eu falo dificilmente... Você vai ver estudiosos, cientistas... Dizendo assim... Se você quiser ver a representação quase perfeita... Do que nós estudamos... Veja um filme. Dificilmente. Isso. Então, olha a importância que tem... E olha o trabalho magistral. A gente nem começou a falar do filme. A gente está falando do que envolve o filme ainda, né? Para ver a importância que tem esse filme... Como ele representa muito uma época... Como ele é importante não só para o cinema, mas ele é importante para a ciência, é importante para os costumes. Olha os costumes, Maurício, que a gente tinha. Era você ver criança de 10 anos discutindo na rodinha de amigos, tiranossauro, velociraptor, braquiosauro, tentando falar e se enrolando. Olha que genial, não, cara.
Sem dúvida, sem dúvida. E ele tem um didatismo dentro dele que combina... Como o John Hammond, que é o Richard Attenborough no filme. John Hammond tem que explicar pro Sam Neill e a Laura Dern, o Alan Grant e a Ellen. Ele tem que explicar como é que funciona. Então tu entra lá naquela salinha, lembra que tem o projetor, tem a cena passando. Então ele faz isso, exatamente isso que tu falou. Ele explica como é que foi os dinossauros, como é que eles criaram aquilo. Então o filme não se joga somente as imagens. Podia ser... Começa o filme, já começa a putaria e correria e tiranossauros. Não, ele tem um timing perfeito. Ouso dizer que todos os filmes de Spielberg é o melhor em linguagem narrativa.
Até um ouvinte nosso mandou um e-mail recentemente dizendo assim que um professor dele estava criticando a linguagem que o Spielberg traz, assim, de ser narrativo demais. Olha, o cara sabe ser narrativo, bicho. Ele resume a parte científica, que era pra ser uma coisa bem chata. Ele resume em 5 minutos num videozinho como ele criou os dinossauros.
Tudo é muito perfeito, tudo é muito... imagina tu ser responsável por isso, tu vai fazer um filme sobre um parque de dinossauros. Ele pensou assim, ele pegou lá o livro do Mike Crichton, depois a gente vai falar mais sobre o Mike Crichton, pegou o livro do Mike Crichton, tá, vamos fazer essa adaptação. Ah, mas é uma louca, que responsa, hein? Fazer um filme desse é grande, é maluco. Então tu tem que saber direitinho a hora que tu vai mostrar cada coisa. Realmente merece o tiranossauro ter maior atenção? E os outros? Quem mais aparece? Qual o primeiro? O que primeiro vai aparecer? Tudo isso, o cuidado. Quem fala de Spielberg ou desse filme, não prestou atenção. Por favor, veja de novo o Jurassic Park e a perfeição sublime cinematográfica.
A computação gráfica, olha, é revolucionário, não envelheceu. Porque muitos desses filmes que trabalham com computação gráfica nos anos 90, 80, envelheceram muito mal. Por exemplo, o Exterminador do Futuro. Ele envelheceu muito mal na parte técnica. O Jurassic Park, se você colocar qualquer computação gráfica na frente do Jurassic Park, você não acredita naquele Tiranossauro Rex.
Exatamente. Aquilo que tu achava que não era computação é, aquilo que tu achava que não era boneco é. Exato. É impressionante, é impressionante. Vamos falar do elenco, Jurandir, e das coisas engraçadas que tem no meio disso, como por exemplo, Sam Neill, que faz o Dr. Alan Grant, foi cotado para fazer o filme Richard Dreyfuss, que já tinha trabalhado com o Spielberg em Tubarão e Contatos Imediatos, e até Kurt Russell. E até o William Hurt foi. Então, para fazer o Sam Neill, já tinha a Richard Dreyfuss, poderia Kurt Russell, William Hurt. Eu com certeza prefiro Sam Neill, não consigo imaginar. O Richard Dreyfuss eu consigo imaginar. Agora, Kurt Russell, William Hurt, não. É aquela coisa, né? A mesma coisa que pegar o DVD do Indiana Jones e ver o Tom Selleck fazendo o teste pro Indiana Jones, né? Até poderia ser legal, mas depois que o cara imortaliza, não tem. Assim como a Laura Dern, que faz a Ellen, a Sigourney Weaver foi sondada também para fazer. Enfim, eu acho, de novo, o elenco perfeito. Jeff Goldblum, o cara é demais, o cara é demais.
Os únicos protagonistas do Jurassic Park são os dinossauros.
O parque, né, em si. Porra. A gente sente... Tu lembra, Jandir, da vontade de chorar. Tu falou do cheiro do cinema. Uma cena que me... De todo o filme, 1993, eu, 14 aninhos na sala. Eu lembro, sabe de qual cena? Aquela cena em que tá o John Hammond comendo várias sorvetes, várias coisas. E vem a Ellen... Então o John Williams começa a fazer a versão mais tranquila da trilha. uma variação da trilha, na verdade, uma variação bem lentinha. Não me sai da cabeça aquela cena, eu consigo me transportar agora pro cinema e lembrar disso. Impressionante. Tu consegue sentir o desânimo, a decepção do John Hammond por não estar conseguindo. O cara tinha... Porque vamos combinar? Qual é que é a ideia, Jurandir? Tu é o John Hammond. Me diz aí, eu sou o Sam Neill, o paleontólogo. Diz qual é que é a tua ideia do Jurassic Park.
Eu quero recriar os dinossauros e colocá-los num parque e atrair pessoas para conhecer esses animais fantásticos dos 70 milhões de anos atrás.
Jurandir, só eu como paleontólogo que vou amar, porque isso é doideira, Jurandir! Isso é uma maluquice! Não tem como acontecer um negócio desse e dar certo! Então, essa cena, só finalizando, a gente realmente se sensibiliza e aí tá o resultado da perfeição do filme. Porque tu não só acredita que possa existir aquele parque, como tu acredita que aquele cara fez com amor, com carinho, ele queria fazer aquele parque e não deu certo.
Olha, por favor, algum cientista, alguma pessoa que é estudiosa dessa área, diga-me se é possível o que é mostrado no Jurassic Park, que até hoje eu acredito.
Na verdade, como é que é então? Na verdade, é a tal da âmbar, né, daquela pedra, que na verdade é a seiva da árvore que fica ali petrificada.
Olha que genial,
então,
mano.
Na verdade,
o mosquitinho
vai lá, pica a bundinha do dinossauro, vai lá, vai para
cheio de sangue, árvore. Cheio de sangue no bucho.
Cheio de sangue. Já acabou de fazer a refeição, vai descansar na árvore. A seiva da árvore pega nesse mosquitinho e ele fica petrificado. Nisso, então, essa seiva petrificada se misturou com as pedras, com as rochas e os paleontólogos...
As árvores morreram, né, mano? As árvores morreram, foram pro chão, as rochas foram pro cima por causa das erosões, das destruições, dos meteoros que caíram e destruíram os dinossauros.
Na camada de ozônio, põe a culpa na camada de ozônio. Eles conseguem pegar essa rocha... E tiram, extraem o sangue, o DNA dos dinossauros que ficaram no bucho deste mosquito.
Pelo sangue, né?
Demais. E para completar, eles pegam o DNA de rãs e fazem, então, os dinossauros. Então, como o Jurandir falou, cientistas, por favor, se manifestem se isso é possível.
As rãs são os parentes mais próximos dos dinossauros, né?
E eles pegam só fêmeas, né, Jurandir? Para realmente não ter a procriação.
Exatamente.
Só que daí vem o queridíssimo Jeff Goldblum, o Ian Malcolm, e diz que a natureza busca a reprodução.
Dá um jeito, né? É o que frase linda. Ah! A natureza dá um jeito.
O filme tem frases fantásticas. Isso que é sublime. A hora que o cara vai dizer, porque uma coisa é a frase. Tá, momento tal, 22 minutos, o Sam Neill vai estar olhando pros dinossauros pela primeira vez. Vai vir então John Hammond, Richard Attenborough, e vai dizer assim, ó. Bem-vindo ao Jurassic Park. Isso tá escrito, Jurandir. Como tu fazer isso ter emoção na tela?
É uma coisa marcante. É quase o bem-vindo ao mundo espetacular do cinema.
Nossa. Isso aí, o Richard Attenborough, diretor, fez Gandhi, fez Chaplin. Grande diretor, Richard Attenborough. Também ator de teatro. Fantástica a participação dele no filme. E ele dá toda essa carga. Ele tem a cara também do John Williams, né? Ele parece muito com o John Williams. A frase dele, Welcome to the Jurassic Park.
No começo do filme ele já mostra a equipe do parque cuidando do Velociraptor para colocar dentro da sua cerca lá. E a confusão que é, isso já mostrou qual foi a tendência do próprio escritor, né? O Michael Crichton, ele escreveu todos os livros do Jurassic Park dele, tem algum foco no Velociraptor. Os maiores inimigos dele nem era o Tiranossauro Rex, era o próprio Velociraptor, que diz que eles são inteligentes, que eles captam as mensagens e não repetem o mesmo movimento e etc, etc. Quase um Cavaleiro do Zodíaco. E no começo do filme ele já mostra isso, a violência que é, e o olho no olho. Que demais aquele olho no olho. O Spielberg faz muito isso, né? Esse close no olhar.
Impressionante. Até adentrar mesmo naquele carro e os portões abrirem e a gente de fato embarcar nessa aventura.
Até então eles não sabem, né, Maurício, o que é que tem lá.
Ninguém sabe. O espectador, na época, eu lembro de todos os jornais serem capa dos cadernos específicos de arte. Se folhava o jornal, tá lá, estreia Jurassic Park, a TV só passava os documentários. Mas enfim, a gente ia no cinema antes de muita informação. A gente não tinha tanta informação. Então é um, tu foi pego de surpresa.
Caralho, eu me arrepio toda vez que a cara do Sanil, que eu, o Spielberg não mostra o que ele tá vendo, isso é que é genial. A cara dele assim, meu Deus, ele olhando assim pra, aquele, pra cena lá, e o Spielberg não mostra o que é que ele tá olhando, ele lá desesperado, e quando mostra, ele chama lá a...
A Laura Dern, né? Ele vira o rosto dela, ele vira o rosto dela.
Quando eles olham e vê lá a manada de Brachiosaurus, eu... Caralho! E a música, Maurício? Pô, não, não tem como falar de John Williams, né?
Alan, esta espécie de veriforma está extinta desde o período Cretáceo. Isso aqui é algo... É...
É um dinossauro.
Uhum.
Conseguiu. Seu louco safado, você conseguiu. Ellie, podemos esquecer a teoria do sangue frio. Ela não vale, estão errados. Esta é uma criatura de sangue quente.
E eles não vivem em pântanos.
Esse aí tem um pescoço de uns 8 metros.
O Brachiosauro tem 9.
Puxa vida.
Então ele vê toda aquela manada lá correndo e o Brachiosauro lá, o pescoçudo, tudo, naquele laguinho. Daí ele diz, não sei quem fala, acho que o John Hammond fala alguma coisa como, ah, tem o Jurassic, o Tiranossauro. E ele diz, o quê? Vocês têm um Tiranossauro?
E a felicidade dele se abraçando, mas olha que fantástico, cara.
É a mesma coisa que um caçador de ETs encontrar um ET.
Um ET,
né?
Exato, é.
E como não pode faltar, tem que ter o quê? Criança no filme. E olha, tem os netinhos de John Hammond. As crianças são nós. Nós éramos as crianças, porque num parque de diversões não tem como ter uma criança. Então o John Hammond chama os seus netos até pra ver qual seria a reação deles, porque esse parque, né, tá prestes. Então se dá como, então, Jandir? Quem é o elenco desse filme? É os dois paleontólogos, o Sam Neill e a Laura Dern. Tem o advogado que tá lá.
Exato, pra ele tá fazendo as anotações, né? Pra ver se tem segurança. Os advogados. Eles têm segurança pra autorizar o. Porque eles não queriam autorizar, né? Diz que poderia ser muito violento ou que poderia acontecer alguma coisa. Tem o Samuel L. Jackson, Maurício. Olha que legal, pouca gente lembra. Mas tem o Samuel L. Jackson lá nos computadores.
Fumando cigarrinho, sempre na bituquinha.
Os netos dele, o Tian e Alex. Perturbar lá, tem o da teoria do caos, né? O Godbo, que tudo pra ele é problema, né? Na verdade, tem uma frase dele que eu acho genial. Eles estão no almoço lá, né? E ele fala assim: Deus cria os dinossauros, Deus destrói os dinossauros. Deus cria o homem destrói Deus e o homem cria os dinossauros.
daí entra Ellen dizendo: dinossauro come o homem e a mulher herda a terra. E palmas também, então, pro David Koepp, que faz o roteiro baseado, então, na obra de Mike Crichton. O David Koepp fez Men in Black, não tá nem creditado no Men in Black, mas fez Missão Impossível, e lá, assim, tá bem creditado. Fez O Quarto do Pânico, Homem-Aranha, Janela Secreta, Olhos de Serpente. Enfim, tá aí, eu acho, o melhor roteiro de David Koepp, Jurassic Park. Até o Pagamento Final também gosto muito do Brian De Palma. Mas Jurassic Park, eu acho que fecha com tudo. Já falei, direção de arte, trilha sonora. Olha, Tubarão é genial, a trilha sonora de John Williams. Acho ET genial a trilha sonora. Mas o cara conseguiu fazer aquela musiquinha do cara voando com a bicicletinha, porra. Isso é um marco, aquele negócio.
Indiana Jones, Star Wars.
Mas eu acho que tudo se fecha tão perfeitamente em Jurassic Park. É como se estivesse entrando na Disney. E ouso dizer que se o Walt Disney fosse vivo, ele ia chamar o John Williams pra fazer a trilha sonora do parque.
Exatamente.
Chamaria a produção inteira. Chamaria Spielberg. É impressionante. É o filme que realmente, bem gaúcho. É o diversão, é o entretenimento. Não existe marca maior, até hoje, na história do cinema, ouso dizer, que se chame entretenimento como Jurassic Park. É a marca, Juras, é a marca. A marca, a logo.
Exato.
É muito marketing aquilo, marketing que funciona. Tu realmente parece que tá num parque, porque é muito comercial aquela marca.
Tudo, os uniformes, tá, que tem o símbolo.
Não, vamos ao ataque do Tiranossauro. É um dos momentos mais sublimes da história do cinema. Não existe. É toda aquela sequência quando começa a chover. Tudo se prepara, então, a perfeição da linguagem narrativa. Olha o que é, tudo claro, tudo dia, tudo bonitinho, daí começa a ficar nublado, pra de noite tudo dá merda e já fica chovendo, e vem a porra desse Tiranossauro, a sequência inteira, desde quando some o cabritinho que tava lá pra ele comer, e não se vê o cabritinho, daí quando vê o cabritinho, cai em cima, um pedaço do cabrito cai em cima do carro, e daí tu foca nos fios, e os fios estão arrebentados, da patinha do Tiranossauro. É impressionante.
A cena que a cabeça do Tiranossauro desce assim no vidro é clássica, né?
Não, mas não existe cena melhor do que aquela pata do Tiranossauro. Aquele frame não existe. É uma obra que, exato, tinha que estar no Louvre, no Museu de Louvre. Devia ter aquela tomada, aquele frame. O frame daquela pata e no fundo o carro com o Sunil e a menininha devia estar no Louvre. Nunca vi tamanho frame lindo.
Espetacular. Sem contar que tudo isso começou por causa só da ganância, né? Que o cara, olha, o cara recebe mal um programador lá. Olha só, vou dizer isso pra você que é empresário: nunca deixe seu negócio nas mãos de programadores. Os programadores vão me matar, mas eu já fui um. Nunca deixe sua empresa nas mãos de programadores, porque eles podem fazer o que quiserem com o seu empreendimento.
Porque, na verdade, Jundi, tem o cara que é roubar os embriões, na verdade. O programador, então, esse programador safado, tá em contato com quem? Não lembro quem é a pessoa que tá em contato com ele.
Algum representante de empresários externos aí, que ficou sabendo do projeto e quer um embrião de cada
espécie. Vai estragar com toda a história do querido velhinho John Hammond, que é a mistura de John Williams com o Papai Noel. Jundi, o que é quando eles entram lá na chocadeira, Jurandir, e vê os ovinhos quebrando, Jurandir?
John, ele vendo assim, eu vi cada um que tá aqui nascer.
Jurandir, e agora vamos dar uma salva de pau pra o falecido Stan Winston, mestre.
Stan Winston, espetacular, hein?
E é um tapa, então, na cara, Juras. O que é no Harry Potter aquele ovinho de dragão abrindo? Compara com esse ovinho abrindo no Jurassic Park. A perfeição, a sensibilidade, tu toca.
Quase 10 anos depois.
Não, Stan Winston, um mestre. As criaturas são perfeitas, perfeitas.
Você acredita, mano. Você acredita num boneco. Porque ele não tem que ser real só pra gente que tá vendo. Mas pra quem tá contracenando com ele. Muitos atores, aliás, todos os atores que deram entrevistas sobre os três filmes da série de Jurassic Park, sempre disseram, a gente acreditava que tava próximo a dinossauros porque os dinossauros são perfeitos.
Ah, imagina o Stan Winston, a tristeza dele com o avanço da tecnologia e ser feito isso em computação. O cara que criava... Jurandir é um Frankenstein da vida, Jurandir. Porque tu criar esses bonecos e eles terem vida... Olha o que é aquele... Qual é aquele nome daquela espécie que tá passando mal? Que a Laura Dern fica tendo cuidados enquanto o Sunil vai lá e daí tem um tiranossauro.
É o Triceratops, Marcos.
Triceratops, Jurandir. O que é aquele Triceratops? A coragem. Tem que ter muito culhão, Jurandir. A luz do dia mostrar aquele bicho.
Exato.
E dizer, não, eu me garanto porque tá perfeito este bicho. E é o único bicho Triceratops que aparece perfeitamente à luz do dia. Palmas pra essa criatura. Não é animação, porque é o boneco mesmo, animatronics, fantástico. Stan Winston, mestre. Deve estar criando muito no céu. Grande saudade.
O Stan Winston ganhou o Oscar por Aliens, ganhou por Exterminador do Futuro 2. Aqui é a maquiagem do Exterminador do Futuro 2, Maurício.
É perfeito, é um mestre.
Eduardo Monte Tesouro foi indicado ao Oscar. Não basta só colocar computação gráfica, né? Porque ele poderia ser todo computação gráfica, não poderia, Maurício? Eles fizeram o Tiranossauro. Lógico, o custo seria muito mais alto, mas pra você tentar extrair do ator... É por isso que a gente, hoje em dia, a gente vê esses filmes feitos em tela verde, né, tela azul, você vê nem um pouco de sentimento com a tela, né, com o que tá acontecendo ali. Tem coisas assim que são totalmente desnecessárias, o excesso de computação gráfica. Na verdade, os produtores queriam só computação gráfica. Não, a gente acredita na computação gráfica, vamos fazer só computação. Não, vamos colocar, cara, porque dá pra gente encaixar Dá pra gente extrair mais disso. E o que é a cena das pessoas pegando o dinossauro? É a sensação que a gente teria de estar pegando também. Imagine pegar na computação gráfica, né? Não ficaria tão...
O casamento também é perfeito da computação gráfica com a Industrial Light and Magic do George Lucas, com o Stan Winston Studios, então, da Animatronics. É o casamento perfeito, que é aquela sequência em que o Sam Neill e o Joseph Mazzello estão saindo daquela árvore e tá caindo o carro, caindo o carro, caindo o carro. Eles conseguem sair e o carro cai em cima deles. Aquilo é computação gráfica.
Espetacular a cena. Tudo aquilo parece estar acontecendo comigo. O carro caindo, porque a câmera vem acompanhando o carro, né? O carro caindo. E ele cai em cima de ti.
Pensa aí, um minuto. Existiu alguma sequência mais fantástica de se assistir no cinema do que esse primeiro ataque do tiranossauro dentro da sala de cinema? Quem não assistiu isso no cinema? Eu só lamento. Jurandir, o que era no cinema? Aquele ataque, Jurandir, o que é aquilo no cinema?
É emocionante. Naquela época, a gente estava se deparando com algo revolucionário.
O próprio Spielberg não tinha feito algo tão grande e mexeu com criaturas como Contatos Imediatos, como o próprio Tubarão, citado, como ET.
Mas olha a dimensão do Jurassic Park.
E a dimensão que se torna Jurassic Park também. Vamos dar um pequeno pause na narrativa que a gente estava relembrando do filme, para lembrar, Jurandir, que Jurassic Park chegou a ser a maior bilheteria da história do cinema. Não existia Titanic e ele... Tava longe de Titanic estrear, não tão longe, 4 anos depois. Em 93, Jurassic Park chegou a ser a maior bilheteria da história do cinema, com quase US$1 bilhão arrecadados. E eu gostaria que hoje ainda fosse a maior bilheteria da história do cinema, e não Titanic.
Totalmente de acordo. Nem precisa dizer que foi o maior filme de 93.
Da década de 90.
Tirando Titanic, né?
Da década de 90. Não, mas pra mim é maior que Titanic. Me carrega muito mais do que Titanic. Como entretenimento, sem dúvida. Como cinemão, sem dúvida. Vale dizer também que Spielberg fez antes. Ele vinha antes, na verdade, fez antes ET, claro, Indiana Jones, Contatos Imediatos, Tubarão. Mas bem antes ali de Jurassic Park, Spielberg tinha feito o quê? Hulk, A Volta do Capitão Gancho, e Além da Eternidade. E podemos citar também Indiana Jones e a Última Cruzada. 89 ambos, Indiana Jones e Além da Eternidade, e Hulk, A Volta do Capitão Gancho, 91, daí 93 então ele faz Jurassic Park. O A Volta do Capitão Gancho não foi bem de crítica, ganhou quanto de dinheiro, Jundir?
$300 milhões.
Além da Eternidade foi um filme mais sério, que tinha Audrey Hepburn, pouco antes de falecer, com Richard Dreyfuss, e o Indiana Jones, Última Cruzada, com certeza, né, mais um da franquia Indiana Jones, porém... Com A Volta do Capitão Gancho, o Spielberg ficou bem mal na foto. Então, Jurassic Park vem, ele dá um stop ali de 2 anos. E Jurassic Park consolida ele como um gênio de novo. Faz a gente relembrar de ET, faz a gente relembrar de Indiana Jones. Faz a gente relembrar de Tubarão. E deixar esse cara como realmente o dono do cinema e entretenimento.
Mas depois que ele terminou o Hulk, A Volta do Capitão Gancho, que é um filme que eu gosto muito, ele queria fazer não o Jurassic Park, ele queria fazer A Lista de Schindler. Só que aí o produtor, o mega executivo de Hollywood, o Sid Sheinberg, ele chegou e disse assim, olha, se você fizer o Jurassic Park, eu financio A Lista de Schindler pra você.
Bom, ele conseguiu então nos deliciar com o maior clássico do blockbuster e ainda conseguiu fazer seu maior filme sério, ganhar o Oscar merecidamente como melhor diretor pela Lista de Schindler. Então, que ano feliz de 93, tanto para o público quanto para Steven Spielberg.
Eles começam a fazer a trilha nos carrinhos e não aparece nenhum dinossauro. Tá tudo escondido, os dinossauros. Aí tem que colocar comida para atrair ele.
Isso só mostra que o Jurassic Park, o parque em si, só teria graça se essa putaria ocorresse. Não teria graça de ficar vendo eles nas jaulas. O legal seria tu pagar o ingresso pra ver tiranossauro correndo atrás de ti, Velociraptor te pegando.
A gente pode até se colocar no lugar dos personagens lá, porque quando eu tava vendo o filme, eu me sentia do mesmo jeito. Pô, mas cadê o dinossauro? Os caras andando no carrinho querendo ver o dinossauro e todo mundo boring, né?
O acerto do filme, Jurandir, o acerto do filme não passar pra Civilization. Exato. Ficar somente no parque. Qualquer outro jaruru aí pegaria os dinossauros e iria pra cidade. Coisa que fizeram de alguma maneira no 2 e já cagou tudo. Não, fique lá na ilha e aquilo. Outro aí, diretor, quem sabe aí, um Roland Emmerich, faria um filme catástrofe. Os dinossauros iam invadir a Terra, iam pegar todo mundo.
Foi bacana fazer isso de deixar o dinossauro lá na ilha de Lost e pronto, né? Deixa lá e foi.
Voltando aquele pause, então, é bem simples a história do filme. Se contrata... o paleontólogo, o matemático e o advogado para dar uma olhadinha nesse parque e dar o aval. A coisa começa a pegar feio por causa que o tal do programador então desliga o sistema porque ele queria pegar os embriões, mas acaba então liberando geral. A correria começa, como tu falou, separam-se os personagens, depois voltam-se os personagens, encontram todos eles no saguão, onde as crianças anteriormente estão se livrando do... e o Sunil se livrando do Velociraptor.
Que cena genial aquela do, da cozinha.
É fantástico.
Aquela, toda aquela cena eles queriam fazer em stop motion. Uma cena genial. O que é aquele reflexo da meninazinha querendo fechar a portinha lá do túmulo lá e era o reflexo dela e o Velociraptor batendo de cabeça lá. Genial, né? Como, por exemplo, lá, a cena final deles lá montados no esqueleto do Tiranossauro, fugindo lá dos Velociraptors. Quando o Velociraptor vai atacar, chega o Tiranossauro pra salvar, entre aspas, tudo. E lá tem lá a briga deles com ele comendo lá os Velociraptors e destruindo tudo. E caindo a faixa do Jurassic Park, assim. Clássico, clássico. E aparece lá o helicóptero indo embora e tocando a musiquinha lá. John Williams, Steven Spielberg, Stan Winston. História fantástica do Michael Crichton. Olha, que massa, hein, Val?
Então, Jurandir, eu lembrei agora daquela cena, Jurandir, que tá correndo o Tiranossauro e dá aquele close no espelho dizendo os objetos no espelho estão mais perto do que eles aparentam. Tem umas sacadas geniais no filme. Claro que tem os seus pormenores, que até cabe eu dizer aqui, porque, tipo, é complicado aquelas crianças não ficarem apavoradas com o Tiranossauro quebrando um carro e quase que mordendo elas, né, devorando as crianças, e logo depois elas estão rindo, fazendo piadas sobre os branquiossauros, sei lá o quê.
Mas criança, né? Mas criança muda de humor.
Calma lá, né? Não com o Tiranossauro. Outra coisa é aquele sistema Spielberg de ser, de o cara é muito púdico, né? É. Tu nunca vê cena de sexo, nunca vê cena de beijo no filme dele. Tipo, a Ellen e a Laura Dern e o Sam Neill são namorados? Eu não entendo. Que não se beijam, são namorados?
O Jeff Goldblum, ele até tenta, né? Pergunta se vocês têm alguma coisinha aí. Ele, tem.
Pois então, mas não é nada claro, né?
Ela quer que ele goste de crianças, né? Pra, até claro, porque claro. Ela quer ter filho e tudo mais, né? Então,
sim, mas não fica muito claro, né? Porque no terceiro filme, quando ele vai visitar ela na casa dela, ela tá com outro cara e eles meio que se lembram, assim, de... Ah, lembra daquele tempo, não sei o que é. Só no 3 que tu realmente entende que eles tiveram alguma coisa de verdade. Mas enfim, como tu falou, o que interessava pro Spielberg não eram os personagens humanos, mas sim o parque temático e os dinossauros.
Olha, se você tem a possibilidade de comprar o DVD do Jurassic Park, compre, porque ele tem muitos especiais e você vai ver como foi a confecção do filme e você vai dar mais valor a ele. Você escutando esse programa já vai dar um valor extra? Imagine vendo os extras desse DVD, quando a gente falou lá no cast do Harry Potter, que tudo no Harry Potter é pensado assim pra colocar você no universo, um quadro que se mexe, uma cômoda diferente, uma arquitetura diferente, pra você entrar no mundo do Harry Potter. O Jurassic Park, ele fazia isso há muito tempo atrás. Todo o material, tudo foi pensado, né? O uniformezinho, os carros, lá o ambiente, lá todas as comidas, os souvenirs que aparecem, né, Mal? Aqueles, os copos, uns...
As lancheirinhas.
Exato, tudo foi pensado. Como se fosse verdadeiro. É tanto que eles aproveitaram muito daquilo nos parques, né? Nos parques da Universal, por exemplo.
E pra vender também, é, os souvenirs vendidos foram demais. Teve jogo, Jurandir? Teve jogo de videogame?
Teve muito jogo, Maurício. Não só pros consoles da época, que era o Super Nintendo, o Mega Drive. Foi lançado várias versões pro Master System, pro Game Gear, que era o Game Gear e o Game Boy. Eram os portáteis da época, assim, que hoje em dia a galera tá no iPhone, né? A gente usava o Game Gear, Game Boy. Foi lançado até pra computador também, pro DOS, em que você assumia o personagem principal, né, o Sunil, se aventurando, você ficava meio que perdido nos ambientes lá do Jurassic Park, mais em florestas, assim, os dinossauros à soltas, e você pegava umas seringas, Maurício, por exemplo, seringa pra fazer dormir, seringa explosiva, seringa não sei o quê. A quantidade de livros que o Michael Crichton lançou antes de falecer em 2008 foi absurda, né, ele tirou o sangue do Jurassic Park. Pudera, né? Eu também faria o mesmo, né? Ele lançou muitos livros. tem muitos jogos clássicos. Nós vamos colocar alguns vídeos aqui nos comentários para vocês verem os jogos clássicos do Jurassic Park e alguns acessos de livros que vocês podem adquirir. Vale muito a pena você comprar o DVD mais famoso é o DVD da trilogia. Aí podem perguntar, por que é que a gente não falou do 2 e do 3, Maurício?
Porque o 2, Jurandir, o 2, se o primeiro é a mistura de ET e Indiana Jones e Tubarão, o 2 é o King Kong com Transformers. Jurandir, o que é o dinossauro naquela piscina, Jurandir? O Michael Bay chupou aquilo, Jurandir. Que vergonha.
Exatamente. Leva o dinossauro pra cidade. Me lembrou muito o Velocidade Máxima 2, aquele navio invadindo a cidade.
E depois Velocidade Máxima 1 com o tiranossauro batendo no ônibus.
Não queriam fazer isso, não queriam levar, mas o Spielberg teimoso quis levar o dinossauro pra cidade. Meu King Kong, né? King Kong na cidade e tudo mais, então...
O 3 é mais terrível ainda, Joe Johnston daí vem dirigir. O Alexander Payne, que fez Election, fez Confissões de Schmidt. Election, a eleição, aquele com Reese Witherspoon, com Matthew Broderick. Fez Confissões de Schmidt com o Jack Nicholson. Mas que esse cara escreveu a bomba do Jurassic Park 3. Tem fuzileiro, Jurandir, neste filme. Fuzileiro, daí virou o Soldado Ryan.
Muito estranho aquele Jurassic Park 3.
O 2 teve aquela lambança toda que ele só põe as criancinhas no começo, né? E o John Hammond no começo, depois mete só o Jeff Goldblum, não tem a Laura Dern, não tem o Sam Neill, metem lá só o Jeff Goldblum, tem a Julianne Moore e um vice Vaughan fazendo filme de ah, vice Vaughan não, vice Vaughan é comediante, fala sério.
Aquela cena lá do trailer caindo, Maurício, pendurado na corda. Dois dinossauros, aí coloca lá um dinossauro pra combater com o tiranossauro. É o mundo perdido mesmo, né? Como diz.
Não precisava disso. Esse dia eu vi o Quentin Tarantino comentando que o Matrix só não é o primeiro filme que ele realmente acha o B10, o fodão, a partir de quando ele filmou. Ele fez uma lista esses dias, né? Dos filmes que ele acha que são relevantes desde que ele começou a ser cineasta em 92. E ele disse que seria o primeiro Matrix se não tivesse o 2 e o 3. Só que depois de ver 2 e 3, ele conseguiu tirar o Matrix do primeiro posto. E eu digo mesmo, se não tivesse o 2 e o 3 Jurassic Park, olha, não sei se não seria top 5 dos melhores filmes que eu já vi de Jurassic Park.
Ainda assim, é um clássico descomunal. Se você gosta de ver dinossauro, por exemplo, se você gostava de comprar o Surpresa, o Chocolate Surpresa, compre os três filmes lá, que só o que tem é dinossauro e com a computação gráfica melhorando cada vez mais. O Jurassic Park 1 é o que tem os melhores efeitos.
Por estar com todo mundo, Jurandir, afiado, por estar todo mundo com o coração assim, querendo fazer cinema bem feito, seja o David Koepp adaptando o Mike Crichton, seja a Kathleen Kennedy produzindo, uma deusa da produção de cinema, seja Spielberg no auge da vontade de querer fazer cinema de verdade, seja Stan Winston botando para quebrar, seja John Williams, é um timaço, todo mundo querendo emocionar e conseguindo.
Bom, aqui é o Rafael Santos, o PH. Faz muito tempo que eu não participo do cast, mas eu não podia ficar de fora. 150 episódios de Rapadura Cast e Jurassic Park. O que, que eu acho de Jurassic Park? É revolucionar? Um divisor de águas? Uma Brastemp? É uma maneira única de se fazer cinema. Que é do Steven Spielberg, o pessoal até fala. Ah, mas o Spielberg é um diretor meio que não se envolve tanto nos filmes, né? Porque ele só chega lá e só vai dirigir. Mas em Jurassic Park ele se envolveu até demais. Eu tenho muito saudosismo, eu lembro com muito saudosismo, porque era daquela época que a gente não tinha um cinema com Rapadura da Vida, por exemplo. Nós tínhamos, sei lá, 2, 3, 4, às vezes até 5 anos antes. A gente já tá falando do filme. E Jurassic Park na época não foi assim. Eu lembro de ter pego o jornal, sei lá, sexta-feira, dia da estreia do filme, durante a manhã, antes de ir ao colégio, e vi uma chamada lá no caderno de cinema, Jurassic Park, o parque do dinossauro, no cantinho ali e tudo mais, e pô, pai, vamos assistir esse filme e tudo? Ele, vamos, à noite, minto, meu pai trabalhava perto do cinema, e vamos, a gente vai pro cinema. Beleza, voltei do colégio, ele foi me pegar no colégio, e daí... Fui ao cinema e me deslumbrei com aquilo ali. Se eu não me engano, foi um dos primeiros filmes totalmente legendados que eu vi no cinema. E antes eu só via dublado, mas... não ia tanto ao cinema, é fato, mas fiquei deslumbrado. Depois, no fim de semana seguinte, meu avô, que é um cinéfilo, que foi o cara que me apresentou a cinefilia, né? Eu fui de novo assistir Jurassic Park. Outro saudosismo, foi num cinema de rua, não foi em cinema de shopping, era numa praça, uma praça aqui da cidade, onde acontece hoje mais festivais, e a sensação foi fenomenal, pra mim era tudo muito inebriante. Poxa, os caras estão interagindo com um bicho 7, 10, 30 vezes maior do que eles. Como é que pode isso, cara? Mas que fantástico! Interagindo e andando do lado, e naquela hora que a doutora vai analisar as fezes de um... Não lembro qual era o animal, e ela vai analisar as fezes, e eu, putz, cara, ela deitou em cima do animal, aquela cena pra mostrar o quão aquilo ali tinha que ser crível, tinha que ser tocável, palpável. Foi isso que a gente falou, mais uma vez eu vou falar, isso que a gente falou um pouco de Batman, né? Batman The Dark Knight. A gente tem que sentir o filme. E Jurassic Park, apesar de todos os efeitos, apesar de toda a vanglória, computação gráfica, Samuel Jackson de hacker lá nos computadorzinhos e tudo mais, é um filme incrível. Eu acreditei em Jurassic Park. Hoje eu tenho medo de Velociraptor. Mas é isso. Depois disso eu assisti mais 16 vezes no cinema Jurassic Park. Foi um filme que se alastrou até as férias. Nas férias teve uma semana que todos os dias eu fui assistir Jurassic Park. Foram 5 vezes. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os dias do trabalho do meu pai, a gente saía, comia um McDonald's e ia assistir Jurassic Park. Over and over again. Então acho que é isso que representa pra mim. Saudosismo, vários aspectos familiares. E marca, não vou dizer o começo, mas marca um pouco o início da minha cinefilia de querer saber como é que isso é feito. Um grande abraço a todos. Parabéns, Jurandir Filho, Maurício Saldanha, Thiago Siqueira, Thiago Sampaio. A todos os convidados, o Bruno Mendonça, grande Bruno, um abraço. A todos que fazem, um abraço a todos os nossos amigos podcasters que auxiliam o RapaduraCast, que falam do RapaduraCast em seus podcasts. E é isso, 150. No 200 eu tô aí. Um grande abraço a todos.
Muito bem, então é isso, Maurício. 150 RapaduraCast, não poderia ter tido um programa melhor, né?
Não teria o menor sentido a gente concluir 150 podcasts sem falar de Jurassic Park.
Mais um programa da série Forever, eternizado aqui no RapaduraCast. Vamos assistir. Se você vê assim, poxa, programa sobre Jurassic Park 1, veja o filme. Escute o programa e vá ver de novo. Ou veja pela primeira vez. Tem muita gente que nunca nem viu Jurassic Park, né?
Ah, e outra coisa, Jandir, esses alunos que fazem aí aula de cinema, que vão ver desde os Kubricks e Hitchcocks e os pais do cinema francês,
falar
e
Lumière.
Tem Jurassic Park, é para ser estudado e analisado. É uma obra-prima.
E temos dito. Até semana que vem.
Cuidadosamente, eu decidi não aprovar seu parque.
Eu também.